Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, pessoal, estamos aqui com o terceiro bloco do Kitnet HQ aqui na Rádio Cultura 930. Não esqueça que para falar com a gente pelo WhatsApp é o 98 50 50 930. Você também pode ir no site cultura930.com.br, no Facebook Cultura930, Instagram Cultura930 e também segue a gente lá no YouTube, né? youtube.com/kitnethq. Kitnet com K, HQ são as letras, HQ. E vamos lá, Liber, o próximo, Turma da Mônica, Força, da nossa amiguinha, ex-aluninha, Bianca Pinheiro, de setembro de 2016.
Beijo, Bianca. Então, a Bianca Pinheiro é uma artista aqui de Curitiba, né? Ela está atuando nos quadrinhos desde 2012, 2013, e ela foi, recebeu o convite para trabalhar com Mônica Força.
E fez foi divertido, porque o Sidão filmou, né, quando ele convidou, o Greg, que é o marido da Bianca, filmou, né, quando ela recebeu o convite. E daí ela é emocionada, assim, bem bonitinho, tem no YouTube, só procurar isso.
Massa. E ela fez um trabalho que é bem interessante, porque você vai ter uma história focada na personagem Mônica. Aí, de novo, a Bianca, ela tem um traço mais gráfico, mais estilizado, só que o realismo da história está no acontecimento, na trama.
Isso, exatamente.
Porque os pais da Bianca estão...
Da Bianca não.
Os pais da Mônica... Da Mônica Pinheiro, eu ia falar, olha como é que eu tô.
Eita, estamos bem.
Não, é porque tem uma mistura aí, né,
de
identidade. Mas, basicamente, os pais da Mônica estão em crise e pretendem se separar, estão cogitando separação. E a Mônica, que tem aqui uns 7, 8 anos, está no meio. Daí o nome Força vem justamente disso, né, dela superar essas desavenças dos pais e tal e tentar restabelecer a paz na família.
É, não que a paz venha dela, né, isso também é bem sensacional, eu acho, assim. Cara.
Sim.
Eu acho que se você... já passou por essa questão de separação, ou se você é adulto o suficiente, é bem bacana. Não sei se ela impacta tanto as crianças, essa leitura, mas para os adultos é bem bacana.
Sim.
Daí logo depois, em novembro de 2016, 2 meses depois, vem a segunda parte do Bidu, que é o Juntos, de novo, com o Damasceno e o Garrocho fazendo o Bidu.
E é um... dá uma continuidade, né?
É.
Esse daí eu não vou poder falar muito, porque esse tá na lista dos que eu não comprei e não li.
Não, então é bem bonitinho,
falar.
É bem bacana. A história é muito parecida, né? Então, são os cachorrinhos ali e tal.
Eles vão em busca de alguma coisa?
Isso, não, é que daí o Bidu... Porque no primeiro, o Bidu vai encontrar o Franjinha no final. Ele encontra o Franjinha no final. Nesse segundo, o Franjinha já é o dono dele.
Sim.
Mas ele acaba se perdendo e tal. E o Franjinha não vai buscar, ele tem que se virar pra voltar. Então é bem bacana, porque a história do Bidu, né, do Franjinha, né?
Sim.
Então é bem divertido. Vale a pena dar uma olhada também. E também, meio que no mesmo mês, assim, um pouco depois, saiu o terceiro do Astronauta, que é o Assimetria. De novo pelo Danilo Beirute e pela Chris Petter.
Sim.
Esse eu acho muito bacana, cara. Eu acho muito maneiro, porque tinha um programa de televisão. Teve um filme uma vez que eu assisti, eu era muito pequeno. Eu não sei o nome desse filme, continuo sem saber. E o cara vai parar num planeta espelho. Eu também não sei se era uma série, se era um episódio além da imaginação, não sei o que é. Eu lembro que aquilo lá me tocou muito, assim. Que era o cara vendo ele mesmo, só que diferente. Se ele era destro, no outro planeta ele era canhoto. Se ele andava para a direita, no outro ele anda para a esquerda. E assim, tudo era um mundo, um universo espelho. E esse do Astronauta, ele pega o Assimetria, ele pega mais ou menos a mesma ideia.
Sim.
E uma coisa legal é que daí nesse quadrinho surge a filha do Astronauta. Que é a filha do Astronauta no universo, em outro universo. E daí ela acaba ficando com o Astronauta deste universo. Ahá! É legal, cara. É bacana. Isso aí eu achei bem bacana.
Certo.
É, não, é legal. É legal. Daí...
Depois vou dar uma conferida, depois me empresta.
É empresta. Em abril...
voltamos com o Chico Bento.
Mas daí já não...
Não mais com... Ai, meu Deus do céu.
Com o quê?
Gustavo Duarte.
Isso, não mais.
Porque o Gustavo Duarte não volta pra fazer a continuação, daí não se trata de uma continuação, é um outro álbum. Pelo artista Orlandelli.
Que é muito bom, cara. Né? Esse, o Chico Bento Arvorada, cara, eu lembro que eu li e logo depois eu fui pro trabalho, ainda com os olhos mareados, cara. Putz, é muito emocionante. Eu lembro que eu cheguei no ponto de ônibus que eu tava indo, né, pro trabalho, e mandei uma mensagem pro Sidão, cara. Falei pra ele, cara, esse gibi é muito legal, bicho. Você tá de parabéns por ter chamado Orlandelli e tal, que é um gibi sobre perda. Né? Todo mundo perde entes queridos ao longo da vida. E esse gibi é sobre isso.
A gente pode falar que é sobre perda, sobre despedida também.
Sobre despedida,
que basicamente. Posso falar?
Deixa eu ver. Abril de 2017? É, dá pra falar rapidinho.
A avó do Chico Bento morre. É o falecimento dela, é o finzinho da vida dela.
Velhinha, né?
E daí tem toda uma relação arvorada, daí é porque tem o pé de ipê, e a avó dele fala que ele tem que aproveitar o momento, porque a vida é que nem o pé de ipê, que floresce, é lindo, mas é muito breve. Daí tem toda, a partir disso eles fazem toda uma história sobre a dificuldade do Chico de dizer adeus pra avó e etc. Então,
cara, bem, é muito bonito, bonito. Vale muito a pena, assim. E daí depois, em setembro de 2017, vem o Capitão Feio Identidade, do Magno e Marcelo Costa.
Então, esse é super-herói.
Esse é bem super-herói.
Muito.
Como eu não gosto muito de gibi de super-herói, e como eu joguei aquele videogame Infamous, que parece que o Magno e o Marcelo tiraram descaradamente várias cenas daquele videogame, eu não foi o dos que eu mais gostei, não. E olha que o Magno Costa já tinha feito aquele dos bonequinhos Muppets, que eram que era bêbado e tal, né? Alcoolista.
Que no futuro programa sobre quadrinho nacional a gente pode falar, né? Faz uma lista dos 10 favoritos.
Nossa, esse é muito sensacional, cara.
Esse aí a gente pode...
Esse é muito sensacional. Mas eu acho que no do Capitão Feio faltou um pouco. Acho que eles queriam fazer uma história de super-herói.
Sim.
Mas como eu não curto muito história de super-herói, pelo menos pra mim não...
Sim.
Não pegou, assim. Eu não achei bacana, achei ok. No máximo ok. Tenho, comprei, né? Porque... Eu tenho esse esquema, eu sou o tal do colecionista, sabe? Que o Walter Benjamin fala, do
colecionista. Compulsão, sei.
Isso, tem que comprar e tal. O que não faz o menor sentido. Sim. Né? Às vezes você compra um negócio que você nem vai ler. Mas eu leio, pelo menos eu leio tudo. Eu fiz um levantamento lá em casa, eu não li 0,4% das coisas que eu tenho de quadrinhos. Os livros já não é bem essa estatística. Mas os quadrinhos é isso aí. Então é bacana se você gosta de histórias de super-heróis, não é o meu caso, mas enfim, né? E daí logo depois, em dezembro de 2017, vem o fechamento da trilogia da Turma da Mônica pela Lu e pelo Vitor Cafage, que é o Turma da Mônica Lembrança.
E esse daí eu acho muito bacana, cara, acho que é o melhor dos três, porque ao contrário dos outros, ele não tem uma história. Ele vai ter uma série de situações entre os personagens, e o comovente é que é tipo o fim da infância deles e o começo da adolescência. Eles estão a um pé de entrar na adolescência. Então, enquanto o Cascão, por exemplo, já tá namorando, já tá mais esperto e tal, o Cebolinha, até engraçado que aquela dificuldade dele de falar e tudo, ele é o mais infantil dos quatro.
Isso.
Ele
continua no plano infalível.
E ele que dá, de certa forma, o toque, né, emocional, porque tem bem essa coisa, ele é o mais inocente, acaba sendo, apesar de ser brilhante, ser inteligente e tudo mais. E tem muito... Não tem uma grande história, não tem uma solução. É simplesmente casos do cotidiano deles, assim. Momentos da vida deles de pré-adolescência e tal. E o jeito que a história é construída é muito lindo, cara. Eu achei... É o meu favorito da trilogia da Mônica, é o meu favorito.
Puta, a trilogia da Mônica eu prefiro o primeiro, mas acho que é por causa dos anos 80 e tal. Mas sim, esse aqui tem uma história mais...
Esse daí eu acho ele bem...
Não, é muito bonito também.
Sabe o que acontece? É que, assim, de boa, daí é cada um. Mas essa questão da emoção, eu não gosto muito quando é piegas, assim.
Isso,
quando o cara força, não, chore, porque a velhinha está morrendo. Ah, chore, desgraçado. Eu não gosto quando eu tenho a impressão que o autor está fazendo isso. E esse daí eu acho muito divertido, porque ele é muito sutil. Porque você não precisa ficar dizendo, a infância está acabando. Em nenhum momento
o leitor diz isso. O leitor percebe.
Você percebe lendo a história, cara. É muito gostoso, assim, é muito bom.
Sabe, seria divertido pegar uma criança mesmo, 8, 9, 10 anos, lendo isso e ver se ela percebe isso, que eu acho que ela não percebe.
Provavelmente não, cara.
Né? Porque ela não passou ainda pela
perda da... É isso que eu acho. Por exemplo, os álbuns do Vitor, eu acho que eles falam, claro, não estou dizendo que criança não vai ler, né? Ele não vai entender e não vai gostar da história. Eu acho que sim. Mas eu acho que para adulto, ele, essa questão da nostalgia, essas relações que a gente vê, essas próprias referências de filmes, que são os filmes da nossa juventude,
geração,
a gente aproveita de um jeito diferente, né?
Lógico. E daí depois vem aquele que eu acho que é o mais importante de todos da Graphic MSP, que é o Jeremias Pele, que é um álbum que fala, que é do Rafael Calça e Jefferson Costa, e que fala sobre preconceito racial.
Sim.
E eu acho que ele é importantíssimo, importantíssimo na realidade brasileira, que é, vamos combinar, nós temos uma sociedade que é deveras racista.
Sim.
E nesse álbum ele mostra como que o racismo, ele tá em todos os lugares, mesmo naqueles que você não imagina que deveria estar. E assim, às vezes até sem querer, mas as pessoas são racistas sem querer, as pessoas são coniventes sem querer. E eu acho que a grande brilhantismo do Rafael e do Jefferson foi fazer a coisa ser sutil, não ser escancarado.
Pois é, porque eu me lembro, essa é uma gráfica MCP que eu achei muito corajosa.
Muito.
Porque, por exemplo, o Maurício de Souza, a gente precisa entender que ele tem uma personagem que muitos leitores adoram. A gente está num país que o pessoal gosta de usar a palavra polarização, mas a verdade é que a gente tem um país que está muito sensível a certas questões,
claro,
diversos aspectos. E você tem uma tendência conservadora muito forte, as pessoas fazem polêmica em cima de coisas. Então, tipo, esse é um assunto que eu não imaginava que o Maurício fosse
me meter,
mostrar.
Né?
E o jeito como aparece, o próprio Sidney Guzman, essa foi uma das gráficas que ele deu mais espaço para os autores que são negros,
sim,
apresentarem, né, a questão do racismo. Então você vai ver aspectos, você conhece os pais do Jeremias, o pai dele é arquiteto, e mesmo o pai dele sendo arquiteto, tem uma hora que acontece um problema com o Jeremias na escola, o pai vai correndo lá para acudir, e a polícia para ele, porque ele é um negro correndo.
É.
E daí ele tem que mostrar a questão, mostra a carteira de trabalho, não a carteira de identidade, porque a carteira de trabalho assinada mostra que você tem um trabalho, você é uma pessoa
idônea
e tal. E essas coisinhas que não são tão...
A sutileza.
É, mas o discurso que o pai dele fala com ele, quando o pai dele briga com ele,
legal,
porque o Jeremias acaba brigando na escola por uma coisa, e o pai dele fala que se você é negro, se você começar uma briga, você já tá errado, porque sempre vão cobrar de você.
É.
Então essas coisas ficam muito evidenciadas, e colocar esses debates, esses diálogos numa história, eu achei
muito corajoso,
assim, muito bom.
Aí logo depois, pelo Fábio Koala, em julho de 2018, vem o Horácio Mãe, que daí sim é a história melodramática, talvez um bom o Piegas. E assim, que eu não
vi, eu não sou capaz de opinar. Esse daí.
É, o Horácio quer achar a mãe dele, aquela coisa. É bem Piegas, é difícil, assim.
Não tenho
nada contra. Tem gente que gosta das coisas Piegas e tal.
Com devido respeito ao Fábio Koala, né? Que é super gente boa,
gente fina.
Um trabalho, pô, é um dos grandes quadrinistas do Brasil. Mas essa daí eu não posso nem opinar, cara, porque eu não nem abri, cara.
Bom, enfim. Aí depois, pelo Gustavo Borges, que é o cara que faz o Morte Crens, vem o Cebolinha Recuperação, em outubro de 2018.
E que tal? Que esse também eu não peguei, cara.
É legal, cara. Mostrando como o Cebolinha é inocente mesmo. Ele acha que é super espelto, mas ele não é tão espelto assim. Ele é inocente. E aquele esquema que você tinha falado agora há pouco, que ele é o mais jovem da turma, mesmo que ele não seja em idade, ele é o mais... Ingênuo, digamos assim. Aí o Gustavo, ele vai mais ou menos nessa pegada, assim, da ingenuidade do Cebolinha. É bacana, acho que vale a pena, assim. Mas assim, eu acho que talvez o personagem de Cebolinha merecesse um desenvolvimento um pouco melhor. Mas, sim, sei lá, né?
É, tem que ver isso daí. E esse Astronauta Entropia, que aparece em dezembro de 2018.
Em dezembro de 2018, Danilo Beirute faz de novo.
Sem a Chris Petter dessa vez?
Eu acho que ela tá lá, sabe, que eu não lembro? Mas eu acho que sim, cara. A parceria deles é longa, né? Acho que sim. Mas não tenho certeza, teria que dar uma olhada.
Certo.
É legal também o Entropia, porque daí...
Tá com a filha ainda.
Tá com a filha e tal, daí é uma outra história. Assim, o que ele tá fazendo são histórias de ficção científica bem aos modos europeus.
Sim.
Sabe, tipo Valerian?
Sim.
Valerian, que tem o filme.
Sim.
Tem os quadrinhos. Eu não vou dizer que é parecido, porque não tem nada a ver, mas o fato dele ser um álbum tipicamente europeu...
Sim.
Acho que quando o Danilo e o Sidão, que ele tá por trás disso, pensam nos álbuns do Astronauta, eles pensam como a ponta de lança para ir pra Europa.
Sim.
Me parece que isso é muito claro pro Sidney.
Sim.
Que ele quer lançar a Turma da Mônica, como já fez, né? Lançar a Turma da Mônica a partir do astronauta lá fora.
Sim.
Que acho que pra ele seria mais fácil, por toda essa questão da identificação com a ficção científica. E daí esse é mais um álbum de ficção científica. Eu adoro ficção científica, então é claro que eu gostei do álbum.
Como é que é a trama desse daí?
Ah, ele vai pra um outro planeta, e daí tá acabando, tem um buraco negro que vai sugar. Isso aí. Aquela história de ficção científica.
Sim.
Padrão, assim. Sim. Mas é bacana.
E daí nós estamos numa continuação da Mônica, né? De novo, a Bianca Pinheiro retoma a Mônica e faz um álbum agora chamado Tesouros. Ele se passa logo depois do término do primeiro álbum. Então, isso. Spoilers, os pais dela
se
reconciliam, só que eles querem dar um tempo, ir pra um hotel fazenda pra ficarem juntos e se reconectar. E daí eles levam a guria junto, a Mônica. Só que o problema é que é um hotel fazenda que eles vão numa época entre safra,
baixa temporada.
E daí ela tá lá, ela vai ter toda uma vivência, toda uma série de histórias.
Cara, é sensacional.
Eu acho melhor que o primeiro.
Eu acho bem melhor que o primeiro, e lógico, cada leitor é um leitor. Eu me conecto, porque como eu já disse até no nosso programa no YouTube lá, eu tinha um grupo de amigos que a gente ia pra fazenda do Clube Thalia aqui em Curitiba, e a gente fazia exatamente aquilo lá, ia se aventurar pelo clube, descobrir coisas assim, e eu me reconheci naquela história. Eu vi aquela história, eu lembrava de quando eu tinha mais ou menos a idade da Mônica, fazia aquelas coisas. Pra mim, cara, foi assim um dos pontos altos da...
Eu acho legal que a gente pode afirmar, cara, que com certeza a Turma da Mônica jovem é pra todos os públicos, mas em questão de nostalgia ela pega bastante, né, galera?
Assim. É o MSP, né?
Não, o MSP, não, a turma gráfica MSP, né?
Isso, ela pega nostalgia e... Mas é legal, porque assim, a Bianca tem 15 anos a menos que eu, quase. Cara.
Sim.
E ela consegue transmitir um negócio que eu vivi no final da década de 90. É, no final da década de 80, desculpa. E que ela passou no final da década de 90, sabe?
Sim,
é bacana, assim, aquela
sentimentos
coisa.
Sentimentos comuns, né?
Isso. Bem legal. Aí logo depois, em junho de 2019, vem o Piteco Fogo, do Eduardo Ferigato. Então sai o Chico e entra o Eduardo Ferigato pra fazer o Piteco. E é uma história sobre a filha do Piteco. A história não é sobre o Piteco, não é do Piteco. É da filha do Piteco. Ela é a protagonista. Então é bem bacana também. Uma outra tribo invade lá e ela. Mas que...
ela existia nos quadrinhos?
Não. Foi criada ali. Ele casou com a.
Tuga?
Não, a Tuga é a Fortuna.
A Tuga? Ah, então eu tô confundindo.
Ele casou com a... Esqueci o nome agora. Esqueci, mas enfim.
Eu também, porque eu tava chamando de Tuga, mas então a Tuga não era a pessoa que eu tava pensando que é.
Tá. E daí eles casam, e daí tem essa filha, e a história é sobre como que a filha dela salva a aldeia de Len.
Uhum.
Né? É bem bacana. E o último, pra gente fechar aqui, da Fefe Torquato, que saiu agora, em setembro de 2019, Tina Respeito, que é a história da Tina, aquela protagonista adolescente, que vai trabalhar, ela era uma blogueira, vai trabalhar no jornal e sofre assédio sexual no trabalho, né, pelo chefe e tal, essa é a história.
Muito bem trabalhado, muito bem desenhado, também uma das minhas favoritas.
Aliás, muito bem desenhado, porque a menina fazia aquarela, né, coisa linda,
sim,
linda, linda,
sim.
Linda. Então é bem bacana. E pra fechar o bloco, né, porque a gente tá acabando, só pra você ver que foram quantos livros que a gente tinha contado mesmo?
24.
Isso, são 24 álbuns, a grande maioria deles sensacional.
Sim.
Se você não conhece, vai atrás, qualquer coisa você digita aí no, na internet, Graphic, GRAPHIC, MSP, de Maurício Souza Produções, e veja os títulos, veja as coisas, que vale muito a pena. E a gente vai ficando por aqui, né, Lívia?
Nos despedimos de vocês, obrigado e até a próxima.
Adiós. Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.